louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Olá, meus queridos que aqui estão. Olá para você que nos acompanha pelo vídeo agora. Sempre é muito bom estar na casa do Senhor. Sempre é muito bom nos ajuntar para adorar o Senhor. E estamos aí estudando as palavras do Mestre Jesus. Hoje, especificamente, entraremos mais dentro de um contexto pascal, né? Na próxima semana, no próximo domingo, teremos o domingo de Páscoa. E hoje nós iniciamos a reflexão. O que é Páscoa? Primeira parte, né? Vamos caminhar um pouco na Bíblia aqui sobre esse tema. E na semana que vem nós concluiremos. Por que hoje e semana que vem? Porque nós vamos ver os dois contextos nos quais compreendemos a Páscoa. A Páscoa, em sua origem inicial, ela não tem a origem especificamente num contexto cristão. A Páscoa tem uma origem no contexto do Antigo Testamento. A Páscoa tem uma origem no contexto judaico. E esta Páscoa, celebrada pelo Mestre Jesus, que, por sinal, cumpria os ritos do Antigo Testamento, cumpria as dinâmicas dos ritos judaicos, inclusive a Páscoa também. Na Páscoa ocorre todo o processo em que nós acompanhamos no Novo Testamento, retratado em filmes, retratado em livros, que é o Calvário do Mestre Jesus, a sexta-feira da Paixão, o sábado e o domingo da ressurreição. E este domingo da ressurreição, que, segundo o nosso calendário gregoriano, vai acontecer agora, no dia 31, próximo domingo. Mas o que é Páscoa? É óbvio que o meio secular, ele rapta, ele copta para si todas as datas religiosas importantes. Por que o meio secular faz isso? Porque dá dinheiro. Assim como a Igreja de Roma, lá atrás, foi cooptada pelo sistema político do Império Romano, as datas, que são datas importantes no contexto, nos contextos religiosos, também são captadas por outras forças. E essa é a força do capital, né, do capitalismo. Então, é preciso vender, é preciso movimentar o comércio, por exemplo, e algumas datas são importantes para movimentar comércio, religiosas ou não. Então, você tem aquelas campanhas que acontecem para vender perfume, para vender brinquedo, para vender chocolate, para vender o que seja lá o que for. Tem uma data específica, esta data tem que ser explorada. Então, com a Páscoa não seria diferente. A Páscoa secular, ela é retratada totalmente diferente da sua origem. Eles criaram símbolos que não têm absolutamente nada a ver com a origem da Páscoa, para vender produtos, para movimentar as lojas, né? E na Páscoa, você vai ver aí sendo explorada muito pelas fábricas de chocolate, mas também você tem as ofertas de Páscoa, as vendas de Páscoa, as campanhas de marketing de Páscoa. E os símbolos, por exemplo, coelhinho que bota um ovo de chocolate. E, milagrosamente, justamente na Páscoa, a barra de chocolate de 140 gramas, que custa R$16 e já está caro, milagrosamente ela passa a custar R$140. Aquele mesmo peso, mas em formato oval, embrulhado com papel celofane, muito bonito. É? E aí ela fica muito mais cara, porque é Páscoa. Irmãos, isso não tem absolutamente nada a ver conosco. Isso não tem absolutamente nada a ver com as nossas tradições cristãs, e muito menos com a origem da Páscoa. Por isso nós, cristãos, não alimentamos essa tradição. Né? Nós não compramos ovos de chocolate, ficamos dando para as nossas crianças, passando os símbolos errados para as nossas crianças, mostrando que o símbolo pascal, de fato, é um coelhinho. Não, nós não fazemos isso. Né? A Páscoa não é tão doce, tão bonita quanto a tentativa de se vender a Páscoa em suas origens, e até mesmo seus símbolos. Né? A Páscoa tem a ver com morte, derramamento de sangue. E o símbolo não é um coelho, é um cordeiro. A Páscoa, em sua origem, ela é toda diferente do que é apresentado secularmente. No próximo domingo, veremos a Páscoa da perspectiva cristã, e a Páscoa cristã a partir de Jesus. Hoje, vamos ver a instituição da Páscoa, como que isso começou. Êxodo, capítulo 12, vamos ler do versículo 1. A leitura será um pouco maior do que as leituras que fazemos comumente. Então, eu peço que você tenha paciência. Nós vamos ler 30 versículos. Toda a história da origem da Páscoa. Toda a história da origem da Páscoa. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 em diante. Êxodo, capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do nosso Deus, retratando a instituição da Páscoa. Se alguém puder resolver esse problema para mim, eu agradeço. Um barulhinho que está acontecendo. Eu acho que é algum ventilador que está... que está estragado. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês será para vocês, o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Primeiro mês do ano. Não é o calendário gregoriano. Estamos falando de um outro calendário, calendário judaico, calendário hebreu. Primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, um cordeiro, e então o chefe da família convidará o vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de um ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco de sangue e o passarão nas ombreiras ou nos umbrais e na viga superior da porta, na casa em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo com pães sem fermentos e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimem. É assim que vocês devem comê-lo. Já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão, comam depressa. E a Páscoa do Senhor é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia lhe será por memorial e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão este dia por estatuto perpétuo. 7 dias vocês comerão pães sem fermento. Logo no primeiro dia, tirem o fermento das suas casas, pois todo aquele que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, será eliminado de Israel. No primeiro dia, vocês terão uma santa convocação, e também no 7º dia terão essa santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto o dia no que diz respeito ao comer, somente isso poderão fazer. Guardem a festa dos pães sem fermento, porque este dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão este dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Vocês comerão pães sem fermento desde o dia 14 do primeiro mês até a tarde do dia 21 no mesmo mês. Por 7 dias não se acha nenhum fermento em suas casas, porque todo aquele que comer o pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto o estrangeiro como o natural de sua terra. Não comam nada que tenha um fermento em todas as suas habitações, comam somente pães sem fermento. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem estes animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os filhos de vocês para sempre. E quando estiverem na terra do Senhor, que o Senhor lhes dará, como prometeu, observem este rito. Quando os seus filhos perguntarem que rito é esse, respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou, e os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Aconteceu que, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro, que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele e todos os oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa que não houvesse um morto. Ponto. Ficamos por aqui. Aconselho a você que leia depois todo o Êxodo e essa história maravilhosa e linda de libertação, mas também que tem nas suas páginas muito sofrimento. O contexto do qual a Páscoa é criada, meus irmãos, vem diretamente da escravidão do povo hebreu no Egito. Deus levanta um Salvador. Deus levanta um que iria guiar o povo em direção à terra que este povo guardava em seu coração, já como terra prometida, esperando este homem que viria para livrar daquela opressão egípcia. Porque o povo de Deus, o povo hebreu, era um povo que fora feito escravo de Faraó e estava servindo fazendo com que eles servissem de forma impiedosa. Quando você assiste, por exemplo, O Príncipe do Egito, ou então Os 10 Mandamentos, a história retratada nos filmes é muito bonita de se ver como Deus escolhe um homem e usa este homem para trazer a libertação, para liderar o povo à libertação. Acontece que Faraó estava irredutível para com o que o próprio Deus queria para o seu povo: liberdade, libertação. E aí Moisés apresenta a Faraó ali possibilidades. Primeira praga, segunda praga, terceira praga. Cada praga que vem sobre Faraó são pragas que zombavam de deuses egípcios, né? Cada praga daquela é uma piada contada por Deus, né? Porque zombavam até chegar nesta 10ª praga. Faraó estava irredutível, Faraó não queria libertar o povo, mas quando essa 10ª praga, ela se concretiza, a chamada morte dos primogênitos, não porque Deus infligisse a morte sobre os primogênitos, mas Faraó, por causa da sua teimosia e da sua falta de obediência a Deus, há um grande pranto, um grande temor, um grande sofrimento, E aí Faraó, com o coração quebrado, porque o filho de Faraó morreu, graças à teimosia dele. O filho de Faraó havia morrido, do filho de Faraó até o filho do prisioneiro, como nós lemos aqui. O resultado é que, depois dessa praga, Faraó deixa o povo ir, chama Arão, chama Moisés, e fala com eles que eles podem ir e levar o povo. Mas antes disso acontecer, acontece essa parte que nós lemos, do capítulo 12. Depois, mais tarde, quando a festa da Páscoa é sistematizada e os elementos são criados ali mais a miúde, quando Moisés está no deserto, esta festa ela é celebrada. A festa do Pessá, né? Páscoa, Pessá, que significa passar por cima. Todo cristão novo convertido já sabe disso. Que a Páscoa significa pensar, que é passar por cima, que é justamente quando o anjo da morte, este anjo da morte, que visitou todas as casas do Egito, todas as casas, inclusive a casa do povo de Deus, foi visitada. O anjo passou. Nas casas das quais houvesse a obediência a Deus, o cordeiro sem mancha, sem mácula, de um ano, fosse pegado e sacrificado, e seu sangue derramado, o isopo, né, os raminhos da árvore fossem molhadas nesse sangue e fossem ali aspergidas nos umbrais da porta, esta casa estava marcada com o sangue do cordeiro. E com o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, o anjo da morte não entraria e não haveria morte naquela casa. Ele iria pensar, Páscoa, ele iria passar por cima. Então, ele vem, vê que a casa está marcada com o sangue do cordeiro e passa por cima. E vai para outra casa, está marcada com o sangue do cordeiro, passa por cima. Vai para outra casa, é uma casa de um egípcio, não está marcada, o primogênito morre. Vai para outra casa. E assim, durante aquela noite toda, em que todos tinham que ficar dentro de suas casas, sem sair da porta, conforme nós lemos, sem sair da porta, ocorre uma grande tragédia familiar egípcia, coletiva. Todo mundo perde um filho. Todo mundo acorda. E em Príncipe do Egito, isso, meus irmãos, é retratado de uma forma até emocionante, com o faraó, com o filho dele no colo, assim, no desenho animado. Corta o coração, sabe? O filho morto e o faraó segurando o filho morto. E aí o coração de faraó se quebranta e ele fala, tenho que obedecer, tenho que deixar... Deixa meu povo ir, e aí deixa o povo ir, canta essa música. E eu estou aqui lembrando do Príncipe do Egito, mas eu vi o Príncipe do Egito, eu tenho acho que uns 15 anos, uns 10 anos, e eu lembro da musiquinha. Deixa meu povo ir, e aí vai o povo. E aí, nós observamos alguns elementos importantes aqui no texto. Muito importante, né? A primeira coisa é que o anjo da morte levaria todos os primogênitos do Egito. O anjo da morte, Cauã, levaria todos os primogênitos do Egito. Filho de pastor tem o costume de dormir no culto, né? É interessante. Vou lembrar a escola bíblica dominical. O alvo, ó. Quem assistiu a escola bíblica dominical viu. De manhã foi o Epsi, agora é o Cauã. Então, o anjo da morte levaria todos. Todos estavam condenados. O anjo da morte não selecionaria por si só. Não selecionaria por si só. Qualquer primogênito seria alvo do anjo da morte. Todos os primogênitos estavam condenados. Então, aqui nós temos uma sentença de condenação. Uma sentença de condenação, e aí você tem que entender que nós estamos falando de uma outra estrutura cultural, uma outra forma em que Deus se manifestava. Não havia presença constante, contínua e derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Não havia... A relação de Deus para com o homem era outra, de outra forma. O período que nós estamos falando aqui é um período patriarcal, né? O patriarca definia muitas coisas. É um período de inspiração divina. A Bíblia ainda estava sendo confeccionada. É totalmente diferente da nossa estrutura cultural hoje, mas nos traz alguns ensinos. E um deles é: o anjo da morte levaria todos os primogênitos do Egito. Ou seja, havia uma condenação ali. E esta condenação, ela traria muita dor para toda a família que estivesse filhos. Aí no texto a gente vê que quando Deus dá a instrução para Moisés, Deus chama e pede para Moisés ensinar para o povo a forma de fugir dessa condenação. Presta bem atenção, o anjo da morte está sedento de sangue. O anjo da morte vai matar todos os primogênitos, todos, indistintamente. E aí Deus ensina para Moisés a forma de fazer com que o anjo da morte passe por cima. A forma de fazer com que o anjo da morte, Páscoa, passe por cima. Como que seria essa forma? Pegando um cordeiro, sem mancha, sem mácula, sem defeitos, e este cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeitos, sofreria, morreria no lugar do primogênito daquela casa. Nós, às vezes, não conseguimos compreender o Antigo Testamento porque nós não compreendemos os ritos e os sistemas de funcionamento legais, penais, do Antigo Testamento. Porque nós tentamos trazer o Antigo Testamento para hoje e olhar com o nosso olhar. Isso é um grande erro que nós cometemos. Nunca dá para a gente olhar para uma cultura diferente da nossa e olhar com o nosso olhar. Você quer ver? Se você for em determinadas tribos, você chega nessa tribo, ou em determinados grupos esquimós, você chega nessa tribo, e a primeira noite, o que que acontece? Você tem que dormir com a esposa do anfitrião. Para nós, isso é assustador, e de fato deve ser mesmo. Mas se você olhar com a cultura, com o olhar ocidental, você vai se assustar. É preciso entender. Quando você chega em determinados lugares do Brasil, por exemplo, você vê pessoas comendo cérebro de macaco. No macaco, na cabeça, né? Tira o coquinho assim, ali está fritinho, cozidinho, e come. Está vendo? A alga fez até assim. Mas é o contexto de lá. Nós temos nojo porque o nojo é cultural. Então, a cultura, meus irmãos, que nós vivemos ocidental, ano 2024, nos distancia muito disso. Mas nós temos que fazer uma força para tentar entender. Tentar entender que sem derramamento de sangue não haveria pagamento por uma dívida contraída. Sem toda dívida tem que ser paga. E o Egito, havia uma dívida contraída por Faraó, que é um dos líderes. E que não estava aberto à negociação. E esta dívida seria cobrada. E o anjo da morte iria ali para cobrar. Ou o faraó libertava o povo, ou morreria um primogênito de cada casa. É a condenação. O anjo da morte vai levar todos os primogênitos do Egito. Mas dentro desse processo, Deus vai e ensina Moisés o caminho para que esse anjo da morte, quando vier cobrar a dívida naquela casa, ele não entre nessa casa, ele passe por cima. E aí explica que ele tem que pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, sangrar o cordeiro, matar o cordeiro. Olha, o que o cordeiro tinha a ver com aquilo? Nada. Coitado do bichinho. Né? Bichinho lá, felpudim, né? Com o seu pelinho lá. Inocente, não tinha nada a ver com isso, absolutamente culpa nenhuma de nada, mas o cordeiro morreu para que aquele primogênito não morresse, e aí houve derramamento de sangue, ele foi sangrado, o sangue dele foi usado para marcar as casas, as portas das casas, estas portas das casas ficaram seladas com o sangue do cordeiro, e o anjo da morte passou por cima. Isso tem um nome. Se chama propiciação substitutiva. E aí nós começamos a compreender o plano de Deus lá atrás, para que não morresse o primogênito, o cordeiro deveria morrer. O cordeiro pascual, mas não era qualquer cordeiro, era um sem mancha, sem mácula. E existia uma forma de lidar com o preparo do cordeiro. E o sangue do cordeiro seria aspergido nas portas das casas. Aqui, meus irmãos, o texto vai dizer, esta, no versículo 11, vai dizer assim, no finalzinho, é a Páscoa do Senhor. Esta ação está sendo indicada, ensinada por Deus para Moisés, e Moisés ensinar para o povo hebreu, que esta ação, que este ato, que esse momento vai se transformar numa festa, num ritual depois. Depois, olha, o texto chama de estatuto perpétuo. É uma festa que você vai se repetir de geração em geração. Então, todo ano você vai repetir essa festa. Você vai reunir a família, você vai matar o cordeiro, vai derramar o sangue, você vai... E aí Moisés, depois, mais tarde, estrutura essa festa da Páscoa com outros elementos. Aqui no texto fala um dos elementos, que são as ervas amargas. Por que a erva amarga faz parte da Páscoa? Porque houve muito amargor. E Deus sabia que o povo ia esquecer daquele amargor do Egito, e era preciso lembrar o povo que aquilo aconteceu. Porque os egípcios iam começar, os hebreus iriam começar a morrer, e os filhos não passaram por aquele sofrimento. Então era preciso repetir aquilo e pôr eles para mascar a erva amarga, para lembrar dos tempos ruins que o povo hebreu passou no cativeiro. É assim, meus irmãos, quando um dos generais americanos chegou, da coalizão, né, chegou em Austin e viu aquele tanto de gente esquelética, amontoada, aquele tanto de corpo de pessoas assassinadas por Hitler, né, e pelos seus comparsas, ele disse assim, fotografem tudo isso aí, porque vai chegar o dia que algumas pessoas dirão que isso não aconteceu. Fotografa cada corpo desse, fotografa cada monte de corpo desse, e houve um registro para que as futuras gerações se lembrassem e nunca mais permitissem que aquilo acontecesse de novo. Nunca mais. A mesma coisa é Deus tentando, através de Moisés, ensinar o povo a não mais ser escravo. Ensinar o povo a lembrar-se que houve uma época lá atrás que eles eram escravos, que eles eram condenados à escravidão e que houve libertação. E essa libertação foi mediante milagres divinos. E o milagre divino proporcionou que essas pessoas fossem libertas de uma mão opressora. E que, neste grande dia de libertação, houve pranto, houve choro, houve sofrimento. Mas na casa do povo de Deus só houve sofrimento para o cordeiro. Na casa do povo de Deus, o único que derramou sangue foi o cordeiro. Não houve pranto para aquele pai, porque o cordeiro foi sacrificado. Deus propiciou um substituto para morrer no lugar do primogênito. Propiciação substitutiva. Lembra quando Deus fala com Abraão? Abraão, pega o seu filho, seu único filho, leva o moleque lá na montanha. Lá na montanha vai estar tudo preparado para você fazer com ele o que eu exijo que você faça, que é sacrificá-lo como prova de fé, como prova de obediência a mim. Abraão falta morrer, né? Com certeza Abraão não dormiu naquela noite, com certeza é possível que ele tenha tido assim, um zilhão de pensamentos, mas Abraão viveu pela fé. E Abraão obedeceu a Deus. E Abraão levou o filho. E na hora que Abraão pegou o cutelo, Deus, o próprio Deus diz a Abraão, aí do seu lado tem um cordeiro para o holocausto. Este cordeiro, este animal, é que vai morrer, não é seu filho, não. Porque a tua fé foi testada e aprovada. aprovada. E aí Abraão pega o cordeiro, sacrifica aquele cordeiro no lugar do filho e adora a Deus através daquele sistema de culto lá do Antigo Testamento. Aqui, nesse momento, Deus proporciona salvação para as casas do povo hebreu. E Deus salva o povo hebreu, mas ele salva mediante a obediência do povo hebreu. Irmãos, sem obediência a Cristo não há possibilidade de obter-se salvação. Eu imagino eu que se Moisés ou aqueles líderes que ali estavam, alguns daqueles líderes ou alguns daqueles pais dissessem assim, eu imagino o Márcio está ali. E faz de conta que eu sou Moisés. E aí eu digo para o Márcio, olha, Deus disse isso e agora, essa noite agora vai ser, na tardezinha nós vamos ter que fazer o ritual. E aí o Márcio vai lá e fala assim, não, Carol, vamos fazer isso, não? Ah, bobagem. Mas esta, né? Não vai acontecer nada. Aqueles dos quais desobedecessem e não fizessem o que Deus mandou, e não matasse o cordeiro, e não sacrificasse o cordeiro, e não derramasse o sangue do cordeiro, e não pegasse o sangue do cordeiro, e aspergisse na... O anjo da morte visitaria. E se fosse assim com Márcio, o anjo da morte visitaria a família dele. Ainda que fosse povo hebreu. Mas seria um povo hebreu desobediente ao Senhor. Presta bem atenção, meus irmãos. Deus, ele sempre proporciona. Ele sempre proporciona um substituto para suas dívidas. Hoje pela manhã falamos sobre isso, sobre as dívidas. Deus, ele proporciona. Mas se você não receber, se você não obedecer, se você não falar assim, Senhor, eu estou de braços abertos para obedecer. Qual que é a sua orientação? Se você não passar pelo caminho, você não vai desfrutar das bênçãos do caminho, você não vai desfrutar da proteção do caminho e você não vai desfrutar também da salvação proporcionada por aquele caminho de obediência. Essas pessoas todas obedeceram. Sacrificaram o cordeiro. O cordeiro pascal foi sacrificado e o sangue do cordeiro foi o sinal de salvação daquelas casas. O sangue do cordeiro foi o sinal de salvação daquele povo. E no texto que nós lemos, que há uma orientação para que esse momento seja transformado no que nós chamamos hoje como festa da Páscoa. Este povo, o povo hebreu, experimenta, através do sangue do cordeiro, a salvação e a liberdade. O povo hebreu desfrutou da liberdade do sofrimento. Sofrimento pela opressão que viviam e o sofrimento pelo... Os irmãos não imaginam o que é perder um filho. Eu sei o que é isso. Quando o Tiago morreu... E quando a gente passava por aquilo, e se você nunca passou por isso, espero que você nunca passe, porque a ordem natural das coisas é os filhos enterrarem os pais e não o contrário. A sua mente, a sua cabeça, o seu corpo, parece que está tudo separado, a cabeça do corpo. Você faria qualquer coisa. E eu disse isso para o médico. Eu falei, faça qualquer coisa. Arranca o meu coração, arranca o meu braço. Faça qualquer coisa, mas mantenha o meu filho vivo. Um pai faz qualquer coisa, qualquer. Quando vem a notícia da morte, essa é a pior notícia. Estava conversando com algumas pessoas, conversando com o André uma vez, e eu disse, não, André, isso é o câncer. O câncer é a segunda pior notícia que eu tive na vida. Não tem nenhuma notícia pior que eu recebi na vida do que aquela notícia que eu recebi no dia 10 de maio de 2006. Não tem nada pior do que ouvir aquilo que eu ouvi no telefone, que o meu filho tinha morrido. Então eu imagino como é que não foi aqui, em todas as casas, pranto, sofrimento. Aquela opressão que os egípcios infringiam sobre os hebreus não se compara ao sofrimento vivido. Não se compara aos egípcios, às casas egípcias gritando. Imagina as mães gritando, os pais com raiva, com ódio, Faraó em pedaços. Mas o povo hebreu que obedeceu, A partir daquele sofrimento todo, começou a desfrutar de liberdade. Sem aquele sofrimento todo, não haveria salvação. Sem que houvesse pranto, choro, calvário, sem que houvesse crucificação, sem que houvesse suor de sangue, sem que houvesse todas essas dinâmicas que nós reprisamos quando nós lemos a Escritura no Novo Testamento, passadas pelo Cordeiro Pascal, passadas por Jesus, sem tudo aquilo, a liberdade gerada pela escravidão do pecado também não seria possível em nossas vidas. Sem o derramamento de sangue, não haveria perdão de pecados. Alguém teve que sofrer para que a liberdade fosse experimentada. O Cordeiro precisou morrer para que o sangue dele aspergido houvesse possibilidade de mandar uma mensagem para o anjo da morte. Aqui a dívida já está paga. Aqui você não entra. Pule, passe por cima. E assim, meus irmãos, desfrutando dessa liberdade, o povo hebreu institui o que é chamado de festa da Páscoa. E eles começam a celebrar anualmente a festa da Páscoa. Como eles celebram outras festas, a festa da Páscoa é celebrada. Até que na festa da Páscoa, o Mestre Jesus, celebrando a Páscoa, nos aponta para a complementariedade do Antigo Testamento com o Novo Testamento. O Novo Testamento nós veremos no próximo domingo, né? A Páscoa em sua completude, com o Messias, com o Cordeiro Pascal, etc, etc, etc. Mas eu quero encerrar com você essa primeira parte, lembrando a você, fazendo alguns apelos ao seu coração. Um deles, eu quero encorajar você a fazer uma coisa essa semana. Eu não sei como, eu não sei onde também, mas eu queria encorajar você a assistir o filme Paixão de Cristo. Paixão de Cristo, para mim, é um dos filmes que tem a maior riqueza e maior clareza de todo momento pascal cristão. Né? Alguns mais sensíveis tentam dizer que, eu não consigo ver esse filme, porque quando Jesus é torturado, é muito difícil para mim, né? Eu sou sensível. Na hora que o soldado está lá, ó, uno, due, eu fecho o olho. Mas é exatamente isso que está escrito aqui no texto. Mel Gibson conseguiu colocar exatamente uma imagem que gera um impacto maior que está escrito. Então, quero te encorajar. Nessa semana de Páscoa, lembre do sacrifício que foi feito na cruz por você para que você tivesse liberdade. Para que você, como povo de Deus, obtivesse liberdade. O Cordeiro de Deus que tira o pecado no mundo sofreu no seu lugar. Foi sofrimento. Não foi doce, não foi chocolate. Não foi coelhinho. O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, pagou um alto preço pelo seu pecado, pelo meu pecado, pelos nossos pecados. E Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, todos os nossos pecados. E aí nós desfrutamos de liberdade, meus irmãos, como o povo hebreu desfrutou. Então assista esse filme em oração e pedindo que Deus fale ao seu coração. Você mesmo fazendo uma autoavaliação, se você está dando a devida importância a este ato de Jesus na cruz por você. Será que com as minhas atitudes do dia a dia, estou sendo grato o suficiente por isso que foi feito? E quando acabar o filme, ore ao Senhor e seja grato a Ele e peça perdão se porventura você esteja ignorando este ato importantíssimo que muda e restaura e transforma as nossas vidas e nos concede liberdade em relação à escravidão do pecado. Um outro encorajamento que eu quero fazer para você é agora, nessa nossa oração. Vamos orar juntos, eu e você. E assim como o povo hebreu desfrutou da liberdade depois de muito sofrimento e dor, esta semana é uma semana de reflexão da sua parte. Faça mais compromissos com Jesus e faça mais compromissos de dar sentido real àquilo que Jesus fez por você na cruz, aquilo que Jesus proporcionou para você na cruz. Jesus morreu, Jesus se entregou, Jesus foi torturado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi levado ao madeiro, e ali sobre ele, ele levou todos os pecados, o peso dos pecados, a ira de Deus foi sobre ele, justamente para que nós tivéssemos liberdade, para perdoar as nossas vidas, para perdoar cada dívida contraída por nós. Então vamos orar agora e nos desconectar dessa Páscoa secular, em que não tem absolutamente nada a ver com o contexto de criação da Páscoa e nem com a concretização da Páscoa em Cristo Jesus. Vamos nos desconectar dela e vamos nos conectar à Páscoa verdadeira. Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, entregou-se no madeiro, foi crucificado, seu sangue foi derramado para que nossa vida tivesse perdão e libertação da escravidão e da opressão do pecado. Oremos, Pai, em nome de Jesus, te somos gratos. Gratos porque, como cristãos, somos servos de Cristo. Mas mais ainda do que servos de Cristo, fomos salvos por Cristo. Fomos libertos por Cristo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Que assim seja, Deus. A compreensão e a ação das nossas vidas esteja nessas verdades e que nós, Deus, possamos realmente celebrar a Páscoa do Senhor. A Páscoa numa perspectiva correta. Lembrando que o sacrifício na cruz por nós foi um preço alto pago. Que levar sobre si, levar todos, foi um preço alto pago. E a gente quer demonstrar gratidão com as nossas vidas. A gente quer receber o seu perdão e com devoção no coração e arrependimento dos nossos pecados, nos tornar seguidores do Senhor, que querem agradar o Senhor e adorar o Senhor e lembrar com alegria e com devoção no nosso coração como foi importante o Senhor, meu Deus, proporcionar para a gente o substituto para o pagamento dos pecados que nós mesmos concluímos. Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades e pagou o preço pelo pecado de cada um de nós. E nós, como igreja do Senhor, reconhecemos isso com gratidão. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor nos possibilitou libertação para viver em Cristo uma nova vida com novas possibilidades, reorganizando a bagunça e fazendo com que possibilidades de comunhão com o Senhor fossem instituídas na nossa vida. E assim somos, e assim queremos viver, da perspectiva correta, da maneira correta, sem a influência do mundo, sem a influência do mal, sem a influência do diabo. Que assim seja nas nossas vidas, que nós nos comprometamos com Jesus, aquele que morreu e que ressuscitou ao terceiro dia, para decretar e declarar vitória sobre o pecado, vitória sobre a morte. É a nossa oração, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meus queridos. Para você que nos acompanha, para você que aqui está, vamos passar para um momento de pedido de oração. Então, você já sabe, na sua frente tem um papelzinho, uma caneta. Você pode fazer o seu pedido de oração e trazer aqui à frente. Para você que nos acompanha, nós nos despedimos de você agora, convidando você a estar na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Todos os domingos, às 18 horas, é o momento que nós nos reunimos aqui. Deus te abençoe. Se você quiser contribuir financeiramente com a obra realizada pela Igreja do Coração, a chave Pix financeiro@igrejadocoração.com já esteve passando aí na sua tela algumas vezes, passa de novo, que você pode contribuir com esta obra, tá? Um amor, que o amor de Deus o Pai, comunhão, consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida.